E às vezes a gente reclama de orar uma vez. Às vezes a gente reclama, aqui ó, o apóstolo sempre convida a igreja. Ó, nós vamos no monte tal dia. Ah, só vai aqueles que querem mesmo. Se soubessem o valor da oração, é você falando face a face com Deus, você não correria da oração. Você ficaria mais tempo. A palavra de Deus diz: eu amo aqueles que me buscam pela madrugada e me acharão. Quantos aqui já parou de orar de madrugada, né? Às vezes até acorda, mas tem preguiça e volta a dormir. O Senhor está batendo na porta. Jesus está voltando, queridos. É só abrir a televisão aí e olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Ele está bem pertinho. Seja íntimo do Senhor. Peça esse fogo para descer. E Daniel, por orar 3 vezes ao dia, ele se destacou. E o rei Dário, ele queria colocar ele como chefe de todos os 120 príncipes lá, 120 presidentes. Então citou a ira dos amigos. A gente tem que achar um erro nesse irmão. A gente tem que derrubar ele. Temos que pegar ele. E o que que descobriram? Que Daniel orava 3 vezes. Vamos abrir um edito para ele não orar. De 30 dias ninguém ora nenhum outro Deus, a não ser ao rei. E assim foi feito. Daniel obedeceu, queridos? Me respondam. Daniel teve medo? Mesmo que ia ser jogado dentro de uma cova dos leões? Daniel foi orar. Ele podia ter fechado a janela, né? Mas ele não fechou. Daniel foi orar, queridos. Eu quero dizer para vocês que quando você ora, você pode até entrar na cova dos leões, mas eles não vão te tocar. Muitos têm andado aí dentro da cova do leão, ó, e têm sido atingidos. Sabe por quê? Está pecando, não está orando, não está tendo intimidade com o Senhor. E o Senhor nessa noite, Ele está querendo acender a pedra da oração no seu coração. E Ele está falando comigo e com você. Ele derrama fogo no seu altar, assim como Ele respondeu para Salomão com fogo. A minha presença está nesse altar. Eu ouvi a tua oração. Tenha sinceridade com o Senhor. Assim como você fala com um amigo, fala com o Senhor. Senhor, estou precisando de cura. Eu estou precisando de ajuda. Espírito Santo, Ele disse que Ele ia, mas ia deixar um. Clama a Ele. Chama a Ele quando você não conseguir orar. Vem me ajudar. Eu quero voltar ao primeiro amor. O amor de orar. De ver um milagre acontecer. Daniel não foi tocado, queridos. O anjo amordaçou a boca dos leões. E o rei Dário chegou ali triste, achando que não tinha mais Daniel ali dentro. E qual a resposta de Daniel? O meu Deus enviou um anjo e me salvou. Queridos, e todo aquele reino glorificou esse Deus maravilhoso. Queridos, aprenda a ter conexão com o Senhor. É difícil orar 3 vezes, querido? Não é. Não é difícil. Mas Satanás quer isso? Quer não. Ele vai te arrumar 1000 coisas para você fazer. E não vai deixar você orar. Vai dar sono. Ou até mesmo você vai ligar uma TV. Vai para Netflix. Para a internet. E a palavra de Deus ali gritando para você. E o Senhor te chamando, vem a mim. Clama a mim, eu te responder-te-ei. É a palavra que diz, não sou eu. Batei e abri-se-vos-á. Você tem batido? Aleluia. Aí ele disse para Salomão no versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. Ele está dizendo para mim e para você. O mundo está um caos, queridos. A economia está um caos. Mas o que é que o Senhor está falando? No capítulo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ei, queridos. É tempo de se humilhar aos pés do Senhor. O Senhor está te chamando. Tem que se humilhar nos pés do Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, queridos. Não existe doença para o Senhor. Nós temos uma linda, maravilhosa aqui, que é a Marcele, que está ali. Ó. Levanta a mão aí, Marcele. O Senhor tem feito maravilhas na vida da Marcele. Ó, tô me arrepiando. Tem uma corrente de oração nessa igreja aqui, queridos, que tá orando pela Marcele. 3 meses, Marcele, ou 4? 3? 3 meses. Marcele tava mancando. Marcele não conseguia pentear o cabelo, né, Marcele? Aí, ó. Ó. Ó, oh, é esse Deus que está aqui, queridos. E tem mais. A Marlene está lá atrás. Ela é vó do Dudu. O Dudu, ele teve uma pneumonia hemorrágica. O Dudu estava ruim no hospital, né, Marlene? Marlene subiu nesse altar muitas vezes. O apóstolo orando. Foi no hospital orar. Dudu fez tirou pus do pulmão, né? 2 vezes. Não resolveu. Depois teve que operar. E os médicos falaram que ele ia ficar muitos dias. Foram 3 dias depois ele saiu, Marlene? Oi? Falou que ia ficar meses e ficou 18 dias. Hoje ele é um espoleta, queridos. Dá um trabalho para essa avó. Tá lá glorificando ao Senhor. Eu ficaria aqui falando de milagres que aconteceu através da oração dessa igreja. Aqui tem pessoas que oram. O governo dessa igreja ora por vocês o ano todo, ó. Ó. Vira ano, né, apóstolo? Todos os dias. Tem um governo que ora por vocês. O filho do pastor da igreja Peniel, né? Ele teve Covid. Ele ficou muito ruim. Ficou 3 vezes, né? Duas vezes entubado, né? O apóstolo fazia lá junto com o outro pastor oração em volta do altar. Os antigos aqui sabem. Ele veio aqui dar o, né? Em volta do hospital. E ele veio aqui dar o testemunho do que Deus fez na vida dele. Deus resgatou esse homem na pandemia. Tirou ele das garras de Satanás. Que ele falou, que ele viu Satanás em cima dele. Querido, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Salomão orou e o fogo desceu. Clame a Deus para esse fogo descer na sua vida, no teu altar. Volta. Deus está mandando você voltar. Deus está mandando você adorar. Deus está te chamando para ser cheio do fogo, para você entrar no lugar e as pessoas sentirem a presença do Senhor. Deus está falando assim: se encha da minha palavra. Você tem a bússola na tua mão. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso na presença do Senhor. Que está te impedindo? Não existe vícios, não existe depressão, não existe câncer, não existe nada que o Senhor não possa curar. É o Espírito Santo que está mandando eu falar. Eu tenho uma obra na tua vida, meu filho. Eu te chamei, eu te tirei lá da sujeira. Te limpei, te capacitei. Agora clama a mim. Eu quero derramar meu fogo. Eu quero estar presente na sua vida. Eu quero fazer a diferença na tua vida. O Senhor fala: vinde como estais. Mas Ele não diz: fique como estais, não. Ele fala: vinde como estais e eu vou te lavar. Eu vou te limpar, eu vou te tornar um vaso escolhido meu. Um vaso que derrama água. Um vaso cheio da unção. Queridos, a palavra diz que Elias era um homem como nós. E Elias, ele fala que ele orava, quando ele orava, a oração dele era ouvida nos céus. Tem uma passagem que ele diz que ele foi até a face do Senhor. Você tem ido até a face do Senhor? Você tem encontrado a face do Senhor? O Senhor está te chamando para ter esse encontro hoje com Ele, queridos. Seja uma mulher cheia da unção. Seja um homem cheio da unção. Aleluia. Versículo 16, 15, ele diz: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizeste neste lugar. É o Senhor que está falando, não sou eu. Ele diz que os ouvidos dele estarão abertos à oração que fizer neste lugar. Eu dei 3 exemplos aqui que o Senhor vai fazer, vai operar. Tem outro exemplo que eu quero falar para a mãe do Brian, né? É Brian? Rian, né? É, o neto da Daisy, que era aqui da igreja um tempo atrás, a neta, ela quando nasceu, ela teve um problema muito sério no sangue. E ficou 28 dias no CTI. E os médicos não descobriam o que ela tinha. Não descobria. E nós começamos a orar como igreja. E eu lembro que nós fizemos uma oração. Ela foi lá no hospital. E no mesmo dia descobriram que era uma bactéria. Queridos, hoje ela está uma menina linda. Os médicos falaram que ela ia ter defeito, apóstolo. A Deise falou comigo ontem que é espuleta, inteligente, a melhor da escola. É esse Deus que faz milagres, que está aqui. O seu problema é bem pequenininho, queridos. É bem pequenininho para esse Deus. Aleluia. Quando os israelitas entravam no tabernáculo para cultuar o Senhor com a sua oferta para o sacrifício, a primeira coisa a avistar era o fogo que devia estar aceso sobre o altar. E logo ao ver o fogo ardendo sobre o altar, o israelita tinha certeza que sua oferta seria aceita e seus pecados seriam perdoados e a comunhão com Deus seria mantida e renovada. O seu altar está aceso, querido, com fogo de Deus? Se não tiver, clama a Ele agora. No seu íntimo, eu quero esse fogo que caiu no altar de Salomão, do templo de Salomão. Em Daniel também tem Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos fiéis de Daniel, orando 3 vezes. Eles foram poupados? Foram não. E foram ameaçados também, assim como Daniel. Se não dobrarem perante a estátua, serão lançados dentro da fornalha. Você tem sido lançado na fornalha? Tem se queimado? Ou o quarto homem está com você? Porque com Sadraque, Mesaque e Abednego, o quarto homem estava lá. Para ele entrar com você na fornalha da vida, você tem que se encher desta palavra. Você tem que aprender a ir a Deus em oração. Se você soubesse, quando você dobra o joelho, o inferno estremece. Quando você ora, o inferno, Satanás, ele range os dentes. Ele nem liga se você lê a palavra, se você faz um monte de coisa na casa de Deus, ele nem liga. Mas quando você ora, você provoca ele, queridos. Mas ele não te toca, porque quem te guarda é o Senhor. Ele é a tua provisão. Acenda a pedra da oração. O outro altar do tabernáculo era o altar do incenso. Levíticos 16, 12 e 13, ele diz: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Queridos. Ah, queridos, vamos acender esse altar da oração. Vamos encher esse altar de brasas, para quando a gente tocar nas vidas que o Senhor vai colocar do seu lado, eles venham sentir a presença do Senhor. Para você, quando estiver aí no banco e o Espírito Santo soprar, vai lá, abraça ele, abraça ela. Tem intimidade com o Senhor. Chama o Espírito Santo para ser seu amigo. Mas você tem que falar: vem Espírito Santo, eu quero te sentir, eu quero sentir a tua presença. Quando você é cheio, você não é atingido por fofoca, você não é atingido por alguém se levantar contra você, você não é atingido. Porque o Senhor vai estar com você. Tem um louvor que diz: está se preocupando à toa. Está se preocupando à toa. É o Senhor que cuida de você. Não existe impossível para o Senhor. Esse altar também ele servia como refúgio se alguém pecasse. Tocava no altar para que não morresse, para pedir misericórdia. É esse altar. Você tem sido refúgio? Você tem sido refúgio para alguém? O que que você tem feito para ajudar o seu irmão que está às vezes do teu lado gritando socorro? Se você acender a pedra de oração, decidir nessa noite acender a pedra de oração, você vai ter os olhos ungidos para enxergar que o seu irmão precisa de um colo, de uma ajuda. A palavra de Deus diz que os ungidos tudo discernem, mas de nada é discernido. Você tem discernido? Somos um corpo, nós não cantamos aqui? Somos um corpo bem ajustado, né? Totalmente ligados. Jó, quando estava lá, perdeu tudo. Se rapando com a telha lá, as chagas dele. Deus ouviu a oração dele quando ele orou por quem? Pelos amigos. E Deus restituiu para Jó tudo que ele tinha perdido. Tudo em dobro. Tudo melhor. Você tem orado pelo seu amigo? Você tem orado? É quando você lembra assim de alguém. Se você estiver mesmo lá no Zap ou no Facebook vendo alguém rasgando a alma lá, em vez de rasgar a alma com Deus, você chega no privado dela: querida, vamos orar? ou você vai lá e fala alguma coisa para acabar de ferir o coração daquela pessoa. Mas tem, gente. Vocês acham que eu tô falando? Tem sim. As pessoas vão pro Facebook reclamar. Tem gente que ajuda a afundar mais. E fulano tá afundando. Queridos, vamos abraçar mais, amar mais, se preocupar um com os outros. O que deve nos chamar a atenção, queridos, especial no texto de Levíticos, é que o fogo do incensário não era aceso de qualquer maneira e nem de qualquer fogo, queridos. O fogo que deveria ser usado para acender o altar do incenso tinha que ser obrigatoriamente retirado do altar do holocausto, porque o altar do holocausto, o fogo era de Deus. Não foi o homem que botou. Foi Deus que mandou o fogo. E ele disse que era para os sacerdotes chegar às brasas para o lado, tirar a cinza e manter aquele fogo aceso que ele acendeu. Então, esse fogo tem que ser tirado do altar do holocausto, que ficava do lado de fora. O que o sacerdote tinha também por obrigação mantê-lo aceso de dia e de noite. Ou seja, isso nos ensina que o fogo que abastece as orações do incensário precisa vir obrigatoriamente de um lugar de sacrifício do altar, queridos. O sacrificar faz parte do processo. Sacrificar uma saída, sacrificar um pedal, às vezes, para ir para o GC, sacrificar muitas coisas, às vezes, na hora do culto aparece um amigo, vamos no churrasco lá, oh meu Deus, doido para comer uma carne, né? Sacrifica. No final de semana, amigo, eu vou. Fora do domingo, né? No sábado, que não tem culto. É sacrifício, querido. Faz parte do processo de manter o fogo aceso no teu altar. É abrir mão de algo pelo anseio de ter comunhão com Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Aprenda a sacrificar. Precisamos disso. Esse fogo precisa vir desse altar, onde os pecados são perdoados, queridos. Onde a culpa é retirada, onde mantemos a comunhão com Deus e com os irmãos, sem cinza. Se o fogo que alimenta as nossas orações não vierem deste altar, o que iremos gerar em nossas vidas será morte. Como aconteceu com Nadab e Abiú, que ofereceu fogo estranho e por isso morreu. Sabe qual é esse fogo estranho? É quando você está morto e cansado. Já aconteceu comigo, gente. E eu peço perdão a Deus. Você faz aquela oração de 5 minutos. Senhor, toma minha noite, abençoa minha família, em nome de Jesus, amém. E dorme. Você chamou o fogo do altar aí? Ele até escuta, mas ele fala: nossa, meu filho está tão frio. Que fogo é esse? Vazio, né? Sem unção. É tempo de acender essa chama, queridos. Aleluia. Deus está falando, hein? Elias orou, queridos. Era homem como nós. E ele pediu que Deus cerrasse o céu por causa do pecado daquele povo. E ficou 3 anos, né? E meio sem chover. E o fogo desceu. Você tem orado? O fogo tem descido? Elias era como nós, hein? Eu não vou longe, não. O apóstolo, o governo, somos como vocês. Nós somos como vocês. Não temos nada de diferente. Somos um corpo assim bem ajustado. E Deus tem feito maravilhas nesse lugar. Deus está falando que tem muitas pessoas desistindo. Casamento. Sabe, apóstolo? Até mesmo desistindo da caminhada. E o Senhor está falando: não desiste, não. Eu sou contigo. Se você desistir, o leão vai te devorar. Ele vai te devorar. Não é o leão da Ávila, não, tá? É o leão mesmo. É o leão. Ele vai te tocar. Permaneça firme, queridos. O Senhor Deus de Abraão, de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz essas coisas. Essa é a oração de Elias. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus. 1 Reis 18, 36 e 37. E o 38 diz: e o fogo realmente caiu depois que Elias fez essa oração de fé. Então caiu o fogo do Senhor. Faça essa oração, querido, de Elias, para que o fogo venha cair na tua vida, no teu casamento. Faça. Faça a oração de Salomão. É preciso santificar o nosso altar e a pedra da vida de oração e nossos altares. Voltar a colocar Deus de onde nunca deveria ter saído. O centro de nossas vidas, nas nossas casas. Você tem orado dentro da sua casa? Ah, mas pastora, lá o negócio é brabo. Mas quem está com você é o leão de Judá. Clama a mim e eu te responder-te-ei. É Ele que está com você, querido. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Quando o altar de oração se quebra, outros deuses são levantados. Quem tem governado a sua vida? É, eu já ouvi assim que você conhece o homem. É, só de ver ele, se ele está cheio ou não. Infelizmente, as atitudes mostram do que você está cheio. Seja cheio. Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa igreja aqui vai ser cheia do fogo do Senhor Jesus, cheia do fogo da pedra da oração. Aqui não vai ter crente frio, não. Aqui vai ter crente de fervor que ora. Aqui vai ter crente que vai correr atrás da nossa irmã lá, líder Soninha. Eu quero orar, Soninha. Eu quero entrar nesse grupo, Soninha. Eu quero orar, porque quando eu oro pelo meu irmão, eu sou abençoado como Jó. Tudo se multiplica, tudo que foi tirado é tudo em dobro dado. Esse Deus que eu sirvo e você também. Queridos, já estou aqui terminando aqui a nossa palavra. A pedra de oração do altar para nós nos dias atuais significa um lugar de encontro com Deus, um tempo de oração, de intercessão a Ele. Você está com alguma enfermidade, querido? Clama a Ele. Ele é o Deus do impossível. Você tem que clamar a Ele na beira da cama, no sofá, na igreja, na cozinha, no campo, caminhando, trabalhando. Eu parecia maluca quando morava no Rio. Era profeta, como diz, novinha, soltando azeite, né, apóstolo? Então, quando eu entrava no metrô, que não dá para você fazer isso aqui com o pé, aí eu começava a louvar. Começava a louvar. E teve um dia que uma moça começou a chorar. Na minha frente, assim, ó, quase encostando o nariz em mim. E ela falou para mim, eu falei, por que que você chora, minha jovem? Ela falou, eu acabei de perder o emprego e tô pensando em me matar, porque o meu marido me largou. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, por isso que só faz eu orar, eu cantar aqui dentro desse metrô. E eu orei com aquela jovem ali. E ela me agradeceu muito, sabe? Ela falou dali, não, eu vou buscar uma igreja, eu sou desviada. Era desviada, queridos. Eu estou contando isso para vocês, não é para me engrandecer, não. Eu estou contando porque tem muita gente aqui que pega ônibus, trabalha, tem pessoas morrendo do seu lado. Aquela terceira ponte ali é uma maldição. Quantas pessoas tiram a vida ali? Nem o negócio de passar com a bicicleta lá está impedindo isso, né, querido? Esses dias encontraram alguém trepando nas grades lá para se matar. Às vezes é pessoas que estão do seu lado pedindo socorro. Acenda a pedra de oração e peça ao Senhor para limpar a tua visão. Eu sempre oro. Unja os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver como o Senhor quer. Unja os meus lábios para que eu possa falar somente aquilo que te agrada. E unja os meus ouvidos para que sejam sensíveis à voz do teu Espírito. Nós precisamos disso. Ser conduzidos pelo Senhor. Oh, queridos. O Senhor, Ele quer te dar o melhor. Mas Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Todos levantaram a mão dizendo que quer ter intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Devemos orar por tudo em todo tempo. É a palavra do Senhor que diz. Quanto aos motivos, cada filho tem o seu, queridas. Contudo, a Bíblia traz inúmeras instruções que não apenas nos ensina sobre o que orar, mas também sobre como orar. E mais, nos leva a estar preparados para a batalha através dessa arma poderosa que o Senhor nos confiou. Não são poucos exemplos da palavra de Deus mostrando-nos a importância da oração. Jesus é o maior modelo, nos ensinou isso, tendo a vida intensa de oração e comunhão com o Pai. Jesus é o nosso modelo. Copia Jesus, querido. Não copia o homem, não. O homem nada é. Mas Jesus é tudo. Seja forte, corajosos, como Josué mandou. Não desista. Se encha do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer, queridos, 2024 será o melhor ano da tua vida. Que este ano seja o melhor tempo das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Nos dê coragem, nos faça ver o que precisa ser feito. Nos amplie no que precisa ser ampliado. E também nos ajuda. E que removamos, né, todas as cinzas dos nossos altares, que são os nossos desejos, as nossas decepções. Vamos tirar isso aí, gente. Daniel também só tinha inimigo lá naquele reino. Coitadinho de Daniel. Todo mundo querendo pegar Daniel. Mas Deus era com ele. Aprenda a ser como Daniel, como Salomão, orando. Queridos, se você quer nessa noite renovar sua pedra de oração, para que esse Deus aqui, ó, que respondeu, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Venha acontecer aqui neste lugar. E venha acontecer no teu coração. Que Deus venha falar: eu escolhi esse altar aí, ó, essa casa, o teu coração, para estar todos os dias. Eu escolhi para santificar, para te curar. É esse Deus. Eu vou pedir a mesa para botar um louvor. E se você sentiu o desejo de estar aqui neste altar, renovando a tua pedra de oração com fogo, vem até esse altar. Vem até esse altar. Tenha intimidade com o Senhor. O Senhor está te chamando. Aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Eu sou a primeira a estar aqui. Eu sou a primeira, Senhor.